Senhores deputados, estamos em condições de começar a nossa audição. Temos connosco o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, o Sr. Nuno Lacasta. Dizer-vos que temos um limite, uma vez que nos atrasamos, o Sr. Presidente tem um compromisso por volta das 6:15, 6:20. E portanto, nós com alguma tolerância, 7:15 era o que eu ia dizer, e portanto, temos que, se mantivermos a cadência que tivemos, fiquemos livres até antes, uma vez que temos apenas uma intervenção e não tantas como as anteriores, pedi aos grupos parlamentares essa atenção, portanto, que cumprisse os tempos. O Sr. Presidente da APA quer fazer uma intervenção inicial, nós temos dado à volta dos 5, 6 minutos. Portanto, sem perdermos mais tempo, Sr. Presidente, bem-vindo à nossa comissão e tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Primeira vez que estou nesta comissão, acabo de vir da Comissão de Ambiente para mais uma audição. Creio que, pelas minhas contas, é a 24ª audição que a Agência Portuguesa do Ambiente sabe que... Sr. Deputado, muito obrigado. Creio que era a 24ª nesta legislatura e, portanto, é com o mesmo gosto, evidentemente, que estou nesta comissão. Aquilo que eu faria então, se fosse possível, era dar nota de dois ou três aspectos associados à decisão da avaliação de impacto ambiental que foi emitida precisamente pela Agência Portuguesa do Ambiente, deixando aqui para a nota da Comissão, no fundo, quais foram se quiserem mais uma linha de tempo e dos temas que foram levantados a propósito, precisamente, da avaliação de impacto ambiental. E vejo que têm presente uma figura com os três traçados em consideração, a figura que constava, aliás, do estudo técnico apresentado para efeitos da avaliação de impacto ambiental. E gostava de começar por dizer que estas três alternativas apresentadas e estudadas em sede da avaliação de impacto ambiental, elas sucedem, como é sabido, várias reflexões sobre esta matéria que remonta, pelo menos do ponto de vista da APA, já a 2013. Na ocasião, havia sido perguntado à Agência Portuguesa do Ambiente se o projeto seria sujeito ou não à avaliação de impacto ambiental numa variante que, em rigor, numa alternativa que, em rigor, não coincide com nenhuma das três que foi mais tarde objeto de estudo, mas ainda assim estaria mais próxima da dita solução 1, tendo em conta antecedentes sobre esta matéria, renovação da linha existente, nomeadamente a APA, circunscrevia áreas já integradas no domínio público, pré-existente, inscrito no PDM de Évora. À data, a APA entendeu que não seria sujeita à avaliação de impacto ambiental. Mas este traçado sofreu contestação por parte da autarquia e, em consequência disso, as infraestruturas de Portugal desenvolveram um estudo de viabilidade ambiental, no âmbito do qual foram decididas um conjunto de considerações sobre possíveis traçados alternativos e, na sequência dessa mesma reflexão, foi então preparado o estudo de impacto ambiental e apresentado esse mesmo estudo para a avaliação de impacto ambiental com três traçados para análise. Haverá porventura um quarto traçado para reflexão, falarei sobre isso já a seguir e citarei, aliás, elementos constantes da declaração de impacto ambiental emitida, mas ainda assim, e esta é a minha primeira nota técnica, se me permitem, as autoridades ambientais... Isto vai ser um bocadinho plenástico, mas vão entender. Procedem, em sede da avaliação de impacto ambiental, à avaliação do projeto, em anteprojeto ou em projeto de execução, dependendo da circunstância, por forma a aferir se aquela ideia ou se aquele projeto causa ou não causa impactos ambientais significativos, irreversíveis, não compensáveis, não minimizáveis. O cenário extremo é este. E se assim for... e já o fizemos, como imaginam, várias vezes, a avaliação de impacto ambiental é desfavorável e o projeto não avança. Mas ainda assim, o que isto quer dizer é que, nos termos da lei, compete ao promotor do projeto, no caso as infraestruturas de Portugal, de apresentar um estudo de impacto ambiental, no qual é de facto obrigado tipicamente a olhar para alternativas, mas são as alternativas colocadas em cima da mesa por parte do promotor que são objeto de avaliação e não outras. E por isso, na ocasião, não foi apresentado no estudo de impacto ambiental por parte da IP uma possível alternativa, que foi, aliás, à altura, de alguma forma considerada a propósito do tal estudo de viabilidade ambiental desenvolvido pela própria IP, não foi aproveitado um corredor que poderia aproveitar as zonas de desenvolvimento do IP2. Suponho que nesta fase a Comissão está perfeitamente a par desta idiosincrasia. Mas isso quer dizer então que as três alternativas são aquelas que vemos aí. Uma, a alternativa mais próxima, no fundo, do núcleo urbano de Évora, uma, digamos assim, a meio caminho, por assim dizer, entre essa e a alternativa 3. As razões para estas alternativas explicá-las-ei já de seguir em termos de análise feita pela Comissão de Avaliação. Já agora gostava de dar nota. As avaliações de impacto ambiental são um trabalho coletivo. Muitas vezes, não há que não referir, muitas vezes, por exemplo, a Agência Portuguesa do Ambiente é citada como sendo uma espécie de entidade que toma todas as decisões associadas à avaliação de impacto ambiental. Assim não é. São comissões com um vasto conjunto de organismos da administração, a própria APA que coordena, no caso a CCDR Alentejo, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, a Direção-Geral do Património Cultural, a Direção Regional da Agricultura do Alentejo, o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, o Instituto Superior Técnico, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o Instituto Superior de Agronomia e a Câmara Municipal de Évora foi ainda também solicitada para uma pronúncia externa. É uma figura que está prevista também na lei e assim o fez, naturalmente. O projeto foi objeto de, como sempre, de consulta pública. Foram recebidas cerca de 60 pronúncias de um conjunto de cidadãos, entidades, incluindo as duas associações que são referidas na nota para esta audiência parlamentar. Três ou quatro notas, então, sobre a análise da consulta pública do projeto. Eu acho que é importante, não sei se têm perfeitamente ciente isto, mas acho que é importante dar-vos nota do seguinte. Não houve posição consensual quanto à solução de traçado a adotar. Havia considerações sobre um ou outro traçado, prós e contras, nessa matéria. Havia uma convicção generalizada, sem dúvida, que de alguma forma devia ter sido equacionada no estudo de impacto ambiental à alternativa do corredor 3 mais junto à IP2, digamos assim. Depois, os movimentos de cidadãos aqui referidos participaram também na consulta pública e consideraram que, na opinião desses movimentos, que nenhuma das alternativas parecia ir de encontro às suas pretensões. O município considerou que das três soluções apresentadas, o corredor 1 seria inaceitável e deveria ser excluído pela proximidade à cidade, digamos assim. Os corredores 2 e 3, ainda que apresentassem impactos ambientais negativos, significativos, ultrapassavam os principais problemas que a Câmara Municipal havia identificado no que diz respeito ao atravessamento da cidade. Depois poderei mais dar mais alguns pormenores sobre esta matéria. Também a Câmara Municipal faz referência ao facto da alternativa do corredor junto à IP2 não ter sido objeto de estudo. E uma coisa muito importante, isto tem a ver em parte com as opções estudadas, e talvez seja este um principal argumento da parte da IP no que diz respeito à não consideração da alternativa IP2, porque a própria Câmara diz, e é sabido, que era importante ter em conta a questão da ligação, que esta ligação contemplasse a estação cais ou zona logística de mercadorias, sempre colocada em cima da mesa por parte, em particular, do município, como um elemento importante de desenvolvimento económico de Évora e da região. Explicarei isto mais em pormenor já de seguida. Enfim, estes são os comentários principais da consulta pública. Em termos da decisão propriamente dita, foram um conjunto de fatores tidos em conta, os habituais nestas matérias, irrelevantes. A primeira nota que era importante dar é que nenhuma das soluções apresentadas estavam previstas no PDM. E tivemos que ter isso, obviamente, em consideração. Isso é relevante porque também não se encontrava definido para estes traçados o domínio público ferroviário, uma matéria muito importante nestas matérias. As três soluções, perdão, nenhuma das três soluções atravessa qualquer área classificada do ponto de vista de conservação da natureza. Ainda assim, a solução 3 intercepta no limite noroeste de uma área de importância de proteção de aves, uma IBA, na planície de Évora, identificada para esse efeito também. E foram identificados impactos positivos significativos, inerentes, obviamente, à concretização do projeto, independentemente da solução em causa do ponto de vista socioeconómico. Portanto, o projeto é considerado como muito importante, quer para a região, desde logo recordando que é uma linha que vem de Sines, quer, evidentemente, para a zona, a região de Évora. Análise de alternativas foi realizada para todos, no fundo é uma matriz multicritério, cada uma das alternativas, a relação entre elas e depois a relação de cada uma delas com os diferentes fatores ambientais, socioeconómicos e também de uso do solo e tudo mais. E, portanto, o que nós conseguimos identificar no âmbito da Comissão de Avaliação e depois corroborado pela decisão final foi que não foi possível identificação, não foi unânime a relação dos vários fatores ambientais, não houve unanimidade na identificação da solução menos desfavoráveis, mas para todos os fatores foi possível identificar uma ou mais soluções viáveis. Aliás, este é o âmago da avaliação ambiental, que é tentar encontrar um equilíbrio entre situações que muitas vezes à primeira vista parecem contraditórias, mas temos que encontrar de facto equilíbrio nas decisões, quando são favoráveis. E a avaliação desenvolvida concluiu que a alternativa menos desfavorável para o prosseguimento dos estudos em fase de projeto corresponderia ao traçado 2. E porquê? Porque permite um maior equilíbrio e integração no território, minimizando os principais impactos sobre a afetação do solo urbano e as suas dinâmicas, obviamente mais afetados pela solução 1, e evita também impactos mais expressivos sobre o meio rural, natural e agrícola, na envolvente, que eram mais afetados naturalmente pela solução 3. Para a solução 2 foi também possível identificar, isto é muito importante porque é assim que funciona a avaliação de impacto ambiental, um conjunto de medidas para evitar ou minimizar os principais impactos negativos estimados, como medidas para potenciar e um conjunto de medidas para potenciar impactos positivos. Eu poderei depois elencar todas e cada uma delas, se assim o entenderem. Os impactos residuais são, na sua maioria, para a generalidade das vertentes analisadas, pouco significativos. Todas as situações de potencial impacto terão de ser objeto de análise mais detalhada, obviamente em sede de projeto de execução, que, dou nota a esta comissão, é objeto de uma decisão, de uma segunda decisão de impacto ambiental. A primeira é a declaração de impacto ambiental, a segunda, quando chega ao projeto de execução, é a declaração, a decisão sobre a conformidade do projeto de execução. E, portanto, só para terminar, no que diz respeito à... Como é que eu ia colocar esta questão? A quando da decisão final, a Comissão de Avaliação e, obviamente, a Autoridade de Avaliação de Impacto Ambiental não conseguiu neste caso, não foi insensível ao facto de tanta gente ter referido a importância de estudar aquela alternativa junto ao IP2. Mas ela simplesmente não nos foi apresentada e não tínhamos como fazê-lo. Mas, sem embargo, fizemos uma coisa que não é muito comum, que é fazer referência a esta, digamos assim, semifrustração, se me permite utilizar a expressão, na própria decisão. De alguma forma espelhando preocupações de vários atores. Mas ainda assim, incumbe-me dar-vos nota dos argumentos apresentados pela IP para justificar, por razões técnicas, que não seria verdadeiramente uma alternativa na opinião da IP. E tinha a ver com o facto de, neste caso, não ser possível o dimensionamento e o perfil longitudinal da obra para o tipo de linha férrea em questão. Não seria possível adequar a plataforma construída para depois proceder ao próprio IP2, e nesse sentido entendeu a IP justamente que não era uma verdadeira alternativa. E ainda por cima, ao fazer a ligação ao troço Évora-Caia mais a nascente, não viabilizaria a futura estação de Évora-Norte, planeada como um ponto de conexão entre a rede convencional e o prolongamento do eventual futuro corredor de passageiros, afastando a estação da cidade de Évora e das principais acessibilidades rodoviárias. Este, apesar de tomar nota deste argumento, agora termino, repito, ainda assim entendemos que seguramente teria sido mais informativo, por assim dizer, podemos ter, não três, mas se porventura quatro alternativas em estudo. Sem embargo, com aquelas que tínhamos presente, foi possível, utilizando a tecnicidade e a metodologia disponível, foi possível concluir no sentido de que havia uma solução considerada viável do ponto de vista ambiental. A alternativa 2 foi objeto de decisão ambiental favorável condicionada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tendemos dar alguma tolerância, porque julgo que vai a benefício das dúvidas e tentando evitar algumas questões, ficaram, espero eu, esclarecidas. Agradecer, obviamente, nós estava aqui a rever se temos um outro pedido de, para a vinda da Agência Portuguesa do Ambiente, uma vez que nós tratamos das matérias, mas normalmente fixamos mais nos ministérios, quer do ambiente, no caso da exploração mineira, quer nos transportes. Neste caso tivemos, que obviamente, necessidade de ouvir a APA sobre estas alternativas. E eu passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, Partido Social Democrata, e Sra. Dra. Costa e Silva. Tem a palavra, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente da APA e dizer que, genericamente, os esclarecimentos que nos trouxe são muito ricos, são muito positivos. Eu vou-lhe fazer 4 perguntas, nem vou precisar de utilizar o tempo todo. A primeira pergunta tem a ver, o primeiro pedido que é a APA, que é efetuada a APA em 2013, sobre a avaliação do impacto ambiental, ou a necessidade dele ou não, neste caso mais concretamente, sobre aquilo que é denominado aqui o troço zero, ou o traçado zero, ou aquilo que era, na altura, o ramal de Estremoz, que é assim como é conhecido em Évora. Ele termina, portanto, ou seja, o processo é iniciado em 2013, em 2016, quando este assunto vem à discussão, a informação que temos é que a APA considera que não há necessidade de estudo de impacto ambiental. Mas mais nada se passou. Ou seja, não houve projetos técnicos, não houve decisão política, passou-se apenas isso. Ou seja, chegámos a 2016 com a decisão da APA a dizer que não havia necessidade de estudo de impacto ambiental, e a pergunta é se houve mais alguma coisa, se o senhor, como tem responsabilidades muito importantes nesta matéria, se efetivamente houve mais alguma coisa. Portanto, a leitura que eu faço das suas palavras é que parou ali, morreu ali. Naquela altura poderia ter continuado, se a IP, pela conversa que o Sr. Presidente da Câmara nos trouxe aqui hoje, queria continuar esse processo, mas o processo parou ali, apenas com uma indicação ou uma notificação por parte da APA a dizer que não havia essa necessidade. A segunda pergunta que eu faço, que o Sr. Presidente já disse mais ou menos, é, no fundo, porque é que o Corredor 4 não foi analisado? Ou seja, é uma, pura e simplesmente, é uma decisão técnica e política, técnica da IP e política do Governo. É isso que podemos perceber. Eu gostava que esclarecesse essa situação, portanto, ficou de fora. Percebemos que era consensual, era a posição consensual entre a Câmara, a Assembleia Municipal, os movimentos cívicos de Évora, portanto, todos os partidos políticos que se pronunciaram na Câmara Municipal, na reunião que houve, portanto, o Corredor 4 era aquele que todos entendiam como o favorável, ou adequado, melhor dizendo, e o que é certo é que ele, pura e simplesmente, não foi estudado por decisão técnica da IP e política do Governo. Gostava dessa confirmação. Terceira pergunta, que tem a ver com a questão, porque é que entrou o Corredor 2, também não estava. Ou seja, nessa discussão política inicial, aquilo que é, no fundo, a decisão final, ou aquela que poderá vir a ser a decisão final, não estava incluída na discussão que houve na Câmara com os movimentos e com os partidos políticos. Não estava. Portanto, quando se tentou um consenso, se era melhor o 3, se era melhor o 4, se era, qual é que era melhor, este Corredor 2, onde se veio dizer que era melhor, não estava. E a pergunta é porque é que ele entrou. A quarta pergunta é uma pergunta, para mim, a mais importante, Sr. Presidente. É a mais importante. que tem a ver com o seguinte. A APA, no seu parecer, diz que a melhor solução é o Corredor 2. Não diz que o Corredor 3 é impraticável ou que é impossível realizá-lo ao investimento. E a pergunta é muito simples. No dia 2, se a decisão política fosse, ok, o Corredor 2 é a melhor solução na perspectiva da APA, mas não fica inibido o Corredor 3, ou seja, se o Governo entendesse avançar pelo Corredor 3, poderia avançar com restrições, com os impactos que tem e com mais ou com outro tipo de investimento que teria que fazer para minimizar os impactos. Estou certo ou estou errado sobre esta análise? Muito obrigado, era só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao Sr. Deputado João Oliveira, Partido Comunista Português, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente cumprimentar-me, Sr. Presidente da APA. Eu estava a tentar aqui, poder fazer esta, poder colocar as perguntas que tenho a colocar, tendo nós todos os mesmos documentos à frente. Pedi que se fizessem cópias, mas já não consegui enviar a tempo o papel a cores para que se pudesse perceber o traçado. Mas eu julgo que o senhor terá pelo menos os mesmos documentos que eu tenho, ainda que os restantes senhores deputados não tenham. Eu vou reportar-me apenas a duas páginas da introdução ao estudo de impacto ambiental e que se referem a uma fase inicial de todo este processo, que é o estudo de viabilidade ambiental, de resto já referiu. E aliás, o seu esclarecimento inicial já me permite fazer perguntas num ponto mais avançado do que aquelas que tinha previsto, porque já adiantou alguns dos esclarecimentos às questões que tinha para lhe colocar. E as duas páginas a que vou fazer referência são as páginas 18 e as 19. A página 18, porque tem as plantas síntese de condicionantes, não é possível ver se isto está à distância, mas as plantas síntese de condicionantes têm as seis alternativas que foram consideradas no estudo de viabilidade ambiental, portanto, prévio ao estudo de impacto ambiental que foi feito, onde se consideraram de facto as seis alternativas possíveis. Uma breve leitura deste mapa demonstra que as opções com menos condicionantes, aliás é fácil identificar porque as manchas assinaladas com diferentes implicações permitem fazer essa leitura de forma muito rápida, aliás o mapa está muito bem concebido. As opções que enfrentam menos condicionantes são precisamente aquelas que mais próximas estão do traçado do IP2. Já chegaram as cópias, já vamos poder estar todos a olhar para os mesmos mapas. Portanto, as opções que menos condicionantes enfrentam são precisamente as condicionantes mais próximas do IP2. O S que aparece aí a meio, numa cor que eu não sei, é uma coisa que fica entre o roxo e o bordô, é uma coisa assim esquisita. Portanto, aparece um S que acompanha o traçado do IP2. Como se vê pelo mapa, é o traçado que menos condicionantes enfrenta. Ora, esta opção, que corresponde àquela opção 4 de que se tem falado tanto, é liminarmente afastada com uma justificação que está na página 19, que eu vou ler. Abandonaram-se as alternativas mais a nascente que coincidiam com o traçado do IP2 por não só condicionarem a conclusão dessa rodovia, como aumentarem significativamente os impactos cumulativos resultantes das diferenças de parâmetros geométricos entre as duas tipologias de via. Eu vou dividir os argumentos que são utilizados para abandonar estas alternativas em dois. Primeiro, estas alternativas condicionam a conclusão da rodovia. Isto só dá para rir, só pode dar para rir. A obra está parada há quase 8 anos. Dizer-se que esta opção não é relevante para a construção da ferrovia porque ela pode fazer atrasar a rodovia, dá para rir porque não choramos, né, com coisas destas. É uma coisa absurda. Uma obra rodoviária que está parada há 8 anos diz-se que pode ficar ainda mais atrasada se se optar pelo investimento, se optar pela variante da ferrovia mais próxima dela. É um argumento verdadeiramente absurdo. Segundo argumento, aumenta significativamente os impactos cumulativos resultantes das diferenças de parâmetros geométricos entre as duas tipologias de via. Isto corresponde ao argumento que o anterior Ministro do Planeamento e das Infraestruturas tinha adiantado dos problemas das cotas, da ferrovia e dos problemas das pendentes e do problema das dificuldades de abater as pendentes para manter as cotas da ligação ferroviária, que já percebemos que também do ponto de vista técnico, podia ser um argumento válido no século XIX, onde a capacidade de intervir na orografia era muito mais diminuta, mas é um argumento completamente absurdo no século XXI para afastar estas hipóteses. Como o senhor já adiantou, que foi a IP que deu os argumentos, estes argumentos que levaram ao afastamento destas hipóteses, a pergunta que eu queria fazer é: quem é que na IP deu estes argumentos? Aliás, eu julgo que leu parte da resposta da IP. Eu gostava de saber concretamente quem é que na IP deu estes argumentos que conduziram ao afastamento destas alternativas mais próximas do IP2, que são aquelas que menos condicionantes enfrentavam. A segunda questão que tenho a colocar-lhe é uma questão relacionada com o mesmo aspecto, mas que é um bocadinho mais abrangente que isto, que tem que ver com o parágrafo seguinte da página 19, que diz, que fala nas questões da estação intermodal, nomeadamente a questão de casa e descarga de mercadorias, que já aqui hoje referiu. Eu queria dizer o seguinte: abandonar as hipóteses de traçado mais próximas do IP2 com a justificação da reivindicação de um cais de carga e descarga de mercadorias é igualmente absurdo. E é absurdo porque essa reivindicação corresponde a uma tentativa de pleno aproveitamento da infraestrutura ferroviária e do investimento que vai ser feito na infraestrutura ferroviária. Mas ela não corresponde a uma localização concreta. A reivindicação tem sido feita, mas ninguém tem feito uma reivindicação concreta. Queremos um cais de carga e descarga de mercadorias neste sítio ou naquele. Não corresponde a uma localização concreta. Mas mesmo que se entre na discussão sobre a reivindicação concreta, eu julgo que há uma coisa que é certa, é que onde ela é mais descabida é naquilo que se designava antes como a estação de Évora Norte, para efeitos da rede ferroviária de alta velocidade, do TGV, que eu registro que o estudo de viabilidade ambiental recupera como referência na página 17. Agora, porquê? Porque naturalmente que um cais de carga e descarga de mercadorias mais vantajoso será quanto mais próximo estiver do Parque Industrial de Évora. Aliás, até do ponto de vista do transporte rodoviário, nem sequer há justificação nenhuma que obstaculize essa solução. Porquê? Porque com a conclusão do IP2 naquela obra que está parada há 8 anos e que diz que não se pode atrasar mais por causa da ferrovia, com a conclusão do IP2 todo o tráfego rodoviário pode ser feito por fora do perímetro urbano da cidade, entrar na variante sul à cidade e destinar-se quer ao Parque Industrial, quer à atual estação de Évora, que já existe, a estação ferroviária de Évora, que já existe. E, portanto, a ideia da reivindicação de um cais de carga e descarga de mercadorias ser o argumento que justifica a fixação na estação de Évora Norte, que estava prevista na altura do TGV, é completamente absurda. Porque eu tenho quase a certeza que, de todas as localizações possíveis, essa é aquela que menos apoio terá. E aquela que mais apoio teria é uma que em nada conflitua com esta discussão que estamos a fazer. Em nada conflitua com esta discussão que estamos a fazer. Ainda assim, ela aparece aqui. Ainda assim, ela aparece aqui, precisamente enquadrada no estudo de viabilidade ambiental, e o senhor hoje voltou a fazer referência a essa justificação. E eu gostava de saber quem é que adiantou esse argumento. Foi a IP? Foi a IP que disse que a reivindicação de uma estação de mercadorias ou um cais de mercadorias obriga a que ele seja considerado na localização prevista para a antiga estação de Évora Norte, na herdade de Sousa da Sé, na altura em que estava a planear o TGV? Foi a IP que disse isto? Foi a IP que utilizou esse argumento para afastar as opções mais próximas do IP2? E estou-lhe a fazer estas perguntas com este grau de concretização porque eu quero mesmo saber quem é que utilizou estes argumentos. Porque quem utilizou estes argumentos tem que ser responsabilizado por isso. E tem que explicar. E tem que explicar como é que utilizou estes argumentos e com que fundamentação. Porque não há nada... Não há nada de todas as opiniões técnicas que nós já ouvimos, de todas as opiniões políticas que já ouvimos, não há nada que possa sustentar isto. E, portanto, eu quero verdadeiramente saber quem é que sustentou estas opiniões e com que argumentação, porque essas pessoas precisam ser confrontadas com as opiniões que deram, porque se foram essas opiniões que conduziram àquilo que nós temos hoje registado na introdução do estudo de impacto ambiental relativamente... viabilidade ambiental, onde se afastaram as opções que pela leitura do mapa se confirma que eram aquelas que menos condicionantes enfrentavam, nós temos que perceber exatamente qual foi a fundamentação para essas opiniões, para as podermos confrontar, para que o Governo possa ainda tomar uma solução técnica que corresponda à solução que menos impactos tem e que melhor sirva o Conselho de Évora neste grande investimento ferroviário que é preciso assegurar, mas obrigado, assegurar em condições que sirvam verdadeiramente o Conselho de Évora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa deu alguma tolerância, mas estava na cadência.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Não, e porque a informação que nos foi dada até aqui é que a IP, sobre áreas logísticas, descartou toda essa possibilidade, dizendo que não é da sua responsabilidade e, portanto, dizendo que nada tinha a ver com isso e que, não, que era matéria de privados. E, portanto, daí o ter entendido que valia a pena fazer as perguntas até ao fim. Sr. Deputado Norberto Pratinho, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Presidente da Agência Portuguesa de Ambiente e agradecer-lhe a exposição que fez, que julgo que foi muito explícita, acho que tocou no essencial e esclareceu-nos sobre da forma como este processo se desenvolveu e qual o papel da APA e da Comissão designada por efeito na construção da declaração de impacto, da avaliação de impacto ambiental e da declaração de impacto ambiental. E há documentos que nós não temos. Eu tenho a cópia da DIA, tenho aqui algumas informações que o Sr. Presidente confirmou na sua exposição e só gostava de saber, porque portanto, penso que estamos a debater algo pode ser importante para termos, obtermos esclarecimento, mas penso que não vai adiantar muito relativamente o processo e o seguimento deste processo. Mas, dado que foi referido, o Sr. Presidente, e na declaração consta claramente esta hipótese de uma tal solução 4, perguntar-lhe se eu fiquei percebendo que foram estes os argumentos, mas soma-se aqui um outro, seria o ponto de conexão, os dois pontos de conexão, portanto, à partida e a chegada, mas era sobretudo na chegada ou na junção no Évora Norte que havia uma obrigatoriedade por parte do promotor, mas também uma justificação que se, portanto, tinha que ver com o perfil longitudinal, ou seja, a inclinação máxima que um percurso ferroviário de mercadorias pode ir no máximo a 12,5%, 15% e que seria impossível neste trajeto do novo IP ser tido em conta porque haveria inclinações longitudinais superiores a 20%. Penso que é isso, mas é só uma mera curiosidade porque o que me importa mais aqui e fiquei suficientemente esclarecido, mas era ter dois ou três pontos. Portanto, percebi que foi uma comissão que trabalhou este processo, percebi que não houve unanimidade na decisão, mas gostava de saber é se nas soluções ou nas avaliações de comparativas entre uma solução e outra, se houve, por aquilo que me é dado perceber da documentação que disponho, parece-me que a solução 2 obteve pelo menos uma valorização superior, tendo em conta superior, contrariamente às situações negativas. Portanto, teria o superior é dizer que tem menos impactos negativos a 2 do que a 3. E isso terá sido numa série de pontos de grande importância, com relevância para o efeito de barreira, ou seja, aproveitar o canal existente, que no caso concreto da solução 2 tinha um aproveitamento de 5,5 km e que na solução 3 teria só 1,9 km. Mas também, pelo aquilo que percebi, o número de edifícios a demolir são menos na solução 2 do que na solução 6. Ainda que os dados referidos se refiram aos censos de 2011, a informação que disponho e consegui obter é que também, quer a número de edifícios, quer a número de alojamentos e de famílias como indivíduos afetados, a solução 2 tem números menos negativos da que a solução 3. Gostava de perguntar ao Sr. Presidente se pode ou tem elementos ou não para confirmar estas situações que aqui referi. Depois referiu o estudo, a forma como foram tidas em conta as opiniões e a diferença que houve para com a autarquia, que acho que é legítimo e fazia todo o sentido de se pronunciar sobre este processo, mas gostava de saber de uma forma também clara se a Câmara Municipal, de alguma forma, vetou alguma das soluções, se priorizou alguma delas, ou se recomendou alguma delas, ou inviabilizou alguma das soluções, nomeadamente a 2 e 3, que ficou claro, pelo menos da leitura que fiz, que a 1 ficou logo tomada, portanto, de lado. Mas gostava de saber se por parte da Câmara Municipal houve alguma informação ou algum pronunciamento relativamente a colocar uma das duas em primeiro plano ou uma das duas em segundo plano. Queria-lhe também perguntar, e por último, se, porque hoje aqui durante este debate já foi referido, ou pelo menos insinuado, se houve, se a APA teve algumas pressões exteriores que vão para além daquilo que é normal, no sentido de obrigar a que este relatório fosse no sentido de escolher uma ou outra opção destas em causa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Presidente da APA, o Engenheiro Nuno Lacasta, e agradecer-lhe a sua intervenção inicial. Foi, de facto, bastante importante, porque ficámos a saber, afinal de contas, que o estudo não foi mais aprofundado e alargado, porque o, digamos, a entidade que incumbiu à Agência Portuguesa do Ambiente o estudo de impacto ambiental não colocou nessas soluções ou nessas alternativas a alternativa que o Sr. Presidente referiu como tendo sido referida por várias outras entidades consultadas no âmbito do estudo de impacto ambiental e que não foi considerada para ser estudada e avaliada. Isso é, de facto, bastante surpreendente, porque nós estamos perante... O Sr. Engenheiro disse uma coisa logo no início da sua intervenção que eu não deixei de notar. Diz que é a 14ª vez que a agência vem aqui. 24ª. Então ainda reforça mais o meu argumento. 24ª vez que a APA é chamada aqui para projetos de investimento, de discussão de projetos de investimento. E, Sr. Engenheiro, como sabe, nem todos os projetos de investimento são iguais. Os projetos de investimento das infraestruturas são decisões que só em termos económicos é que se consideram que têm uma duração de 30 anos, porque elas ficam no território 100 anos. Há linhas ferroviárias que têm 100 anos e ainda estão aí a trabalhar, e as estradas a mesma coisa. Na realidade, quando se faz uma avaliação económica ou financeira, a chamada sustentabilidade, análise de sustentabilidade, utilizam-se critérios de avaliação que são os mesmos que se fazem para um projeto de investimento, por exemplo, de construção de uma empresa ou de uma entidade económica qualquer, Não adaptando realmente, a durabilidade desses investimentos ao caso das infraestruturas. E acresce este facto, Sr. Presidente, a circunstância de nós estarmos numa situação de emergência climática em relação ao planeta. Nós temos 12 anos para cumprir determinados parâmetros de evolução ambiental que, se não forem cumpridos, significa que o planeta pode entrar num caminho irreversível de colapso e de profunda alteração do nosso modo de vida e da nossa própria sobrevivência. E é por isso que as questões ambientais são cada vez mais relevantes, apesar de serem aquelas que dificilmente se pode encontrar um valor económico para elas, porque não se sabe qual é o valor, por exemplo, Se a alteração, a emergência climática não for suficientemente acautelada nas decisões sobre questões que têm a ver com modos de transporte que mais agridem a atmosfera e, digamos, o ambiente, nós não sabemos ainda qual é o impacto que é de, por exemplo, se o aumento da temperatura média global for superior a 1,5 graus, o que é que será, do que é, qual é o impacto de, por exemplo, na linha de costa portuguesa, nós termos um plano de água 80 centímetros superior àquele que existe atualmente. Nós não fazemos ideia de que isso acontece. Não fazemos ideia. E, portanto, para que estas questões do ambiente possam ser realmente ponderadas, Sr. Presidente, eu diria, se calhar, daqui, na próxima legislatura, vai haver muitas mais vezes, além dessas duas dúzias, de que, sobre as quais a Agência Portuguesa do Ambiente vai ser consultada. E espero bem que sim, espero bem que sim, porque estas questões são realmente bastante importantes para o nosso futuro comum. Portanto, eu ia perguntar ao Sr. Presidente, eu não percebi bem a matéria que o Sr. Presidente usou para referir que o argumento da Infraestruturas de Portugal para não estudar a solução 4, mas parece-me que o não estudo de uma solução 4, nestas circunstâncias e considerando estes documentos que o deputado João Oliveira nos aduziu aqui à nossa reunião, mas que nós não conhecemos, se calhar, como vai ser ainda ouvido o Presidente da Infraestruturas de Portugal, creio que nós podemos reclamar que a Infraestruturas de Portugal nos faça chegar à Comissão este documento, porque é de facto um documento. Está bem, mas a Infraestruturas de Portugal vai ser ouvida e é sobre o Presidente da Infraestruturas de Portugal, que espero que seja o Presidente, que nós vamos interrogar por que razão é que estas soluções foram pura e simplesmente afastadas com base num parágrafo que o Sr. Presidente da APA leu aí. Mas o que me parece que se pode perguntar ao Sr. Presidente é se o Sr. Presidente, nas conclusões da Declaração de Impacto Ambiental, refere expressamente que a alternativa 4, ou a solução 4, tinha condições para ser estudada, se tivesse sido requerida. Creio que, pergunto-lhe assim, Sr. Presidente, por que razão é que a APA, na sequência da Declaração de Impacto Ambiental favorável condicionada, não escreveu uma cartinha à Infraestruturas de Portugal e ao Governo a perguntar por que razão é que a solução no 4 não foi estudada? Porque ela, aparentemente, configura, se calhar, as mesmas condições de estudo e de avaliação que todas as outras que existiam para serem, digamos, estudadas. Eu não consigo entender por que razão é que questões de natureza administrativa ou burocráticas se sobrepõem a questões de decisão política absolutamente relevantes, porque são estratégicas, vão ficar marcadas no território por um século, e por que razão é que, nesta fase em que nós ainda podemos corrigir algumas asneiras ou potenciais asneiras que estão à nossa frente, por que razão é que não se utiliza o princípio da precaução, que se usa em ciência, que é, antes de decidir, pelo menos estudar todas as hipóteses, todas as soluções, todas as situações? O Governo invoca que, em relação, por exemplo, ao aeroporto de Montijo, já fizeram 50 estudos. Se calhar é preciso fazer mais um. É preciso fazer 51. Porque se os 50 estudos anteriores não foram feitos corretamente, se calhar é preciso fazer mais estudos para que eles consigam abranger todos os aspectos. E o mesmo se coloca em relação a esta solução 4. E por isso eu pergunto-lhe, Sr. Presidente da APA, o que é que a Assembleia da República pode fazer para obrigar a que a Infraestruturas de Portugal inclua nesta encomenda, digamos assim, uma nova solução, a nova solução 4, para que ela possa ser efetivamente estudada e avaliada em comparação com as outras três.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para responder, tenho a palavra o Sr. Presidente da APA. 15 minutos e assim terminamos a tempo com o seu compromisso, mas o tempo agora fica na sua jurisdição.
Muito obrigado.
Tem a palavra.
Muito obrigado pelas diferentes perguntas e considerações. Vou tentar abordá-las todas. Desde logo, dar nota do seguinte. Não é possível, neste momento, considerar qualquer alternativa do ponto de vista da avaliação de impacto ambiental ao projeto que não seja aquela objeto de aprovação condicionada. É a alternativa 2. A própria alternativa 3 não foi considerada viável em termos de decisão. Foi preciso fazer uma escolha perante as opções apresentadas. Elas foram todas estudadas e o resultado desse estudo, dessa análise, que é uma análise eminentemente técnica com efeito, não houve por isso nenhuma sobreposição, cito, a nenhuma decisão política, houve apenas, perante o estudo apresentado, uma análise técnica, séria e detalhada, foi o que fizemos esta mesma opção. Fizemos sim uma coisa que não é muito habitual e, de alguma forma, reajo a este último comentário. No sentido de termos feito referência, na própria Declaração de Impacto Ambiental, à noção de que teria sido útil avaliar também uma outra opção, aliás, que tinha sido indiciada no estudo de viabilidade ambiental, aliás, sobre o qual eu me permito dizer já o seguinte. A APA não foi parte desse estudo. A APA não analisou esse estudo e nem sequer se pode considerar que ele seja um dado, na acepção técnica do termo, em relação ao estudo de impacto ambiental que foi submetido nos modos próprios, de acordo com o procedimento adequado. E não é burocratês, se me permite a expressão, que estou aqui a referir. Ainda assim farei uma consideração ou outra sobre o que foi dito anteriormente. De alguma forma estou a fazer a resposta às perguntas na ordem inversa, ou às considerandos. E gostava de acrescentar mais uma coisa. Durante o processo, solicitámos justificação à IP relativamente à não inclusão e os argumentos apresentados pela IP foram alguns dos argumentos apresentados. Eu não tive tempo para os detalhar todos, mas vejo que estão cientes deles mesmos. Foram aqueles que nos foram apresentados também. Dessa forma, respondo a outra pergunta, com o devido respeito. Quem na IP? Não, a IP. A Infraestruturas de Portugal, como instituição, respondeu à APA. Basta como resposta com o devido respeito. A Infraestruturas de Portugal, com o peso institucional da instituição, respondeu à APA e vale a posição da instituição, como é evidente. Aliás, na APA é a mesma coisa. Se é certo que qualquer pessoa que tem poderes legais para obrigar a APA se pronuncie em nome da APA toda, não é menos verdade. A reversa, isto é, quando a APA se pronuncia, é a APA, ponto final. E todos assumimos, evidentemente, o pronunciamento da organização. Aliás, os senhores deputados, não podia ser de outra maneira. É assim mesmo que as coisas funcionam. E, portanto, eu apenas posso dizer que tomo por posição oficial da IP aquela que nos foi transmitida oficialmente. Passo o plenasmo. E foi clara nesse sentido. Não estou a defendê-la, como já perceberam. Mas estou apenas a dar nota de que foi isso que nos foi transmitido. Outra nota que gostaria ainda de referir em relação à questão da aparente contradição entre o facto da estrada não estar construída ainda, a IP2. Com o devido respeito, e mais uma vez reitero as nossas considerações sobre o interesse em analisar esta dita alternativa quarto, creio que foram claras do meu ponto de vista, mas eu diria que não é necessário que haja uma contradição entre o facto de não estar construída a estrada e o facto de se prever que podia haver implicações e não compatibilidades entre uma e outra. Veja-se o seguinte, nós temos de facto neste país, muitas vezes, um longo historial, um longuíssimo historial, de facto, de não aproveitar espaços canal. É um tema que esta Comissão seguramente, se calhar até devia ter abordado mais historicamente, com o devido respeito. Porque nós o que fazemos neste país, regra geral, é abrir o roço, depois abre-se outra vez, no mesmo espaço abre-se o roço 5 e 6 vezes, porque ninguém coordena com ninguém, e temos a longa tradição de ir flagelando o território. Esse é o nosso principal desafio de desenvolvimento. Com o devido respeito, é uma nota mais pessoal, mas que é cultural, todos bem percebemos. O principal desafio de desenvolvimento deste país é que nós, do ponto de vista do ordenamento do território, somos idiossincráticos, basta ver a vizinha Espanha. Não, o que eu estou a tentar dizer é que eu apresentei os argumentos, não para justificar que não se tivesse estudado, acho que fui claro sobre essa matéria, o corredor junto ao IP2, mas também não é argumento dizer, pelo facto da estrada não estar construída, ok, que esse era o único argumento para dizer que se devia ter estudado e eventualmente ter sido essa a opção de traçado. Não é o caso com o devido respeito, embora perceba o argumento do Sr. Deputado. Agora, se fosse assim, bem, então não se fazia nada. Nunca. Infelizmente, a tradição portuguesa tem sido a reversa. Para não impactar com aquele, abre-se outro ali ao lado e depois o território é flagelado. Creio que temos um debate societal a fazer sobre esta matéria, em qualquer caso. Outra nota que gostaria de dar. Eu não tive tempo, verdadeiramente, para detalhar os aspectos da Declaração de Impacto Ambiental. Mas é verdade, por um lado, que a solução 2, no cômputo dos impactos, foi aquela que foi considerada como a que teria menos impactos e que seriam minimizáveis, e que nesse sentido seria aquela que era considerada viável. A escolha foi feita, ela está clara na Declaração de Impacto Ambiental. E não é menos verdade que tivemos em consideração, como temos sempre, mas em particular neste caso também, a posição do município. O município referiu, aliás, estou mais ou menos a citar de cor, que registrou na ocasião, com agrado, o esforço feito para se encontrarem alternativas reais ao inaceitável, estou mais ou menos agora a citar, ao inaceitável atravessamento da cidade de Évora. Tecnicamente, a própria alternativa 1, de alguma forma, já o pretendia fazer. O município, evidentemente, opôs-se à alternativa 1. E o que diz, e portanto, nesse sentido, não se opôs, pelo contrário, às alternativas 2 e 3. E fez referência ao facto também, depois em sede de projeto de execução, de olhar de forma aprofundada para a implementação no terreno, de modo a reduzir o máximo possível os impactos negativos. E nesse sentido é aquilo que um estudo desta natureza e uma avaliação desta natureza faz. Por isso creio, em síntese, que aquilo que fizemos, repito, foi perante o que nos foi apresentado pela entidade com legitimidade para o fazer, o promotor da intervenção, foi estudar as diferentes alternativas. Neste caso concreto, demandámos a infraestrutura no sentido de nos esclarecer porquê dessa opção, do ponto de vista técnico, como promotor, apresentou-nos os seus argumentos e achámos, isto não é fazer política, eu gostava de deixar isto muito claro, as agências do Estado não devem fazer política. As agências do Estado devem ser, exercer aquilo que se chama na teoria quase de Max Weber, a chamada autonomia técnica. E foi isso que fizemos. É um exercício de escolhas, de ponderação de prós e contras, sem dúvida nenhuma, e dispenso-me de invocar outros exemplos que a Agência Portuguesa do Ambiente, com decisões tomadas, recorda há um ano atrás, por esta ocasião, a propósito da prospeção de hidrocarbonetos no Algarve, foi uma decisão técnica, foi uma decisão de aplicação do princípio de legalidade. Nem sempre são decisões que possam, até admito, ser completamente compreensíveis por todos os stakeholders, mas nós fazemos o nosso melhor. E neste caso, creio que fizemos isso mesmo, analisámos aquilo que nos foi apresentado, sopesámos prós e contras e tomámos uma decisão. Agora cabe ao promotor os próximos passos.
Muito obrigado. Temos...
É uma coisa muito rápida.
Temos aberto esse
É uma coisa muito rápida, mas eu julgo que, aproveitando as possibilidades que esta audição nos permite, queria só pedir uma informação ao Sr. Presidente da APA. O anexo do estudo de viabilidade ambiental tem um conjunto de entidades que foram contactadas para a recolha de informação, não tem a IP. Não tem a IP. Ora, o estudo de viabilidade ambiental, que foi o momento em que se fez a discussão e a apreciação daquelas seis alternativas, e em que, acabaram por excluir aquelas mais próximas do IP2, parece-me que é neste momento o elemento fundamental para percebermos exatamente o que é que teve na origem da exclusão daquelas alternativas mais próximas do IP2. Eu gostava de lhe perguntar em que momento é que a IP se pronunciou sobre essas opções mais próximas do IP2. Porque apesar disso aparecer na introdução do relatório síntese, naquela parte relativa aos antecedentes, naqueles dois parágrafos que eu aqui li há pouco, a verdade é que o anexo que contém o estudo de viabilidade ambiental não tem registro de contacto com a IP. E, portanto, eu gostava de saber em que momento é que a IP se pronuncia, para saber a quem é que tem que pedir o documento com a pronúncia da IP, para podermos ter acesso à fundamentação.
Relembro aos seus deputados que temos ainda para ouvir. A IP e o Sr. Ministro da Tutela e Tutela, a IP, sobre esta matéria.
Sr. Presidente, mas é precisamente por causa dessas audições que eu estou a tentar perceber onde é que nós podemos ir obter a informação.
Sim, senhora. Para que as audições possam ser deputado também quer uma precisão.
Sr. Presidente, meio minuto. Vai precisamente no mesmo sentido do que o deputado João Oliveira referiu, que tem a ver com como é que vamos colocar isto à IP a seguir. E eu, é só para ver se a minha conclusão está correta, portanto, pela intervenção que o Sr. Presidente da APA apresentou. A opção da saída do Corredor 4 é IP, responsabilidade pura e dura, apesar da APA ainda ter questionado qual é a questão técnica. Segunda questão, o Corredor 2 entrou, que não estava previsto inicialmente, porque foi uma decisão também da IP. E vocês estudaram, o promotor decidiu apresentar mais uma alternativa e vocês estudaram. Para nós, para que estávamos no terreno a discutir esta matéria, caiu do céu, é preciso que se entenda. Não conhecíamos aquela opção, que é a opção que é a decisão final. E nós queremos percebê-la. E a última conclusão que eu queria confirmar também, que tem a ver com a questão do 2013-2016 do processo inicial, que era, não houve, quer dizer, morreu, porque não houve execução nenhuma, não houve decisão política. Eu gostava desta confirmação.
Sr. Presidente...
Já agora, tentarei ser rápido.
Muito rápido.
E é só para uma precisão de uma questão que coloquei. Não vou colocar nenhuma de novo. Eu tinha colocado uma questão que era se a Câmara Municipal, no seu parecer, tinha vetado alguma. Portanto, fiquei percebendo que vetou uma e sinalizou as 2 e 3 como tendo impactos negativos, mas sendo ultrapassáveis ou podendo ser minimizados, solicitando a minimização. A minha pergunta era se, em algum momento, portanto, a Câmara referiu que queria este ou aquele, entre os 2 e o 3, se tomou posição por um dos dois.
Muito obrigado. Encerrados as precisões, a posição final, Sr. Presidente da APA.
Visto que a IP aqui virá, nem com o devido respeito, nem me parece que possa, teria todo o gosto, teoricamente, entre entidades de administração, de servir de pombo-correio para as perguntas que fazem. Eu não consigo responder nos termos em que referem, apenas posso dar nota de que o estudo de viabilidade não é anexo ao estudo de impacto ambiental, então, e repito, este ponto não foi objeto dessa consideração. O que eu gostava de referir é o seguinte. Eu creio, não, aqui estou a interpretar, porventura, aquela que poderá ter sido a ponderação da IP à data. Eu creio que perante a contestação, particularmente do município, em 2013, a IP terá, então, em 2016, com efeito, peço desculpa, entre 2013 e 2016, mais com maior rigor, a IP terá, de alguma forma, sido sensível a essa contestação e terá, então, ponderado, então vamos ver se há viabilidade noutros corredores. E daí ter desencadeado esse mesmo estudo. A IP sabia perfeitamente que, do ponto de vista do impacto ambiental, teria que apresentar um estudo de impacto ambiental tal como previsto na lei, e o qual deveria apresentar corredores. Portanto, de facto, a opção entre, a escolha entre analisar, e eu utilizo a palavra com cuidado, analisar em sede de estudo de viabilidade ambiental não sei quantas alternativas, e depois apresentar seguramente mais do que uma, como foi o caso, incluindo a dois, em sede de estudo de impacto ambiental, lá ver, teoricamente é perfeitamente legítima, não é ilegítima fazê-lo. Podemos fazer considerações estratégicas, considerações até políticas, mas não. Até vos digo, com toda a sinceridade, nem sempre nós temos, apesar de tudo, como cidadãos, como intervenientes, a capacidade de ter informação com este nível de detalhe para, muitas vezes, ponderar ou avaliar das ponderações de que levaram a escolher alternativas. Nem sempre temos essa informação. E neste caso, apesar de tudo, temos. Portanto, não considero que haja qualquer contradição, se é o caso, em ter aparecido uma alternativa 2 que possa não ter sido objeto de grande debate anteriormente, porque ali é por uma razão também que já agora dou nota. Apesar de tudo, é que, apesar de tudo, a avaliação de impacto ambiental é um fórum de debate, é um fórum de ponderação, é um fórum de consulta pública. Só tenho pena, outra nota pessoal, que muitas vezes, nos dias de hoje, o que está a acontecer cada vez mais é que as pessoas estão a deixar de participar nos processos formais de participação pública. Temos que pensar sobre isso, já o disse na comissão aqui do lado. E já agora permitam-me uma nota também pessoal. Registro nesta comissão não tem jarro de água, tem garrafas de água. Vá-se lá perceber, lá estamos nós, cada um na sua capelinha, aqui ao lado, na Comissão de Ambiente, é jarro de água, como sabe. Enfim, eu sei que este é um velho tema neste Parlamento, mas do meu ponto de vista, nem percebo porque é que ainda é tema, com todo o respeito. Mas para dizer então que a participação do público muitas vezes não ocorre na fase dita formal, se calhar porque as administrações também não fazem a divulgação que se calhar que deviam fazer, não é fácil, e o que está a acontecer em um bocadinho por todo o lado é que nós estamos a verificar que muitas vezes estão os projetos aprovados, estão já a iniciar-se obra e normalmente há um recrudescer de opiniões públicas sobre essa matéria. Não é que seja mau, o que eu digo é que isto está a colocar desafios aos promotores e às entidades no desenvolvimento de projetos. E aqui concluo dizendo então o seguinte: nós analisamos sempre com muito cuidado todos os projetos e em particular projetos de infraestruturas, sem dúvida nenhuma. E este foi mais um deles. Aliás, é preciso não esquecer que este depois, como aliás foi referido, depois, digamos assim, entronca com a linha Évora-Caia. Todos sabemos isso, evidentemente. O que eu não tenho dúvidas é que a importância da ferrovia no país, se calhar, historicamente, não lhe foi dado a devida atenção. Pela minha parte, acho que perdemos oportunidades históricas nessa matéria, não fôssemos nós, e aqui termino mesmo. Mais uma vez uma nota pessoal, tenho dito tantas vezes em público, mas não é menos verdade e não queria deixar de aproveitar numa comissão de infraestruturas. Tantas vezes se diz que as autoridades ambientais e que a política do ambiente é uma área de trava ao desenvolvimento, trava o crescimento económico. Com devido respeito, senhores deputados, Portugal é um exemplo de que isso não é assim, muito pelo contrário. Se fosse a política de ambiente a travar o desenvolvimento, nós não éramos o país com 4 autoestradas para o Porto. Porventura não tínhamos feito a Ponte Vasco da Gama onde fizemos, que veio alargar a cintura externa, a cintura urbana de Lisboa, e em vez de ser uma cidade compacta, é uma cidade extensa. Temos mais área e menos gente do que Barcelona. Ou seja, o contrafactual é demolidor. Se a política de ambiente mandasse, alguma destas coisas porventura não tinha acontecido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Registamos esta nota final, uma vez que aqui a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas trata dessas matérias e dos investimentos. E cá estaremos, provendor, para ouvir mais vezes a APA sobre algumas decisões que muitas vezes são escondidas atrás de decisões da APA. E, portanto, é por isso mesmo que teremos que ouvir brevemente quer as infraestruturas, quer o Ministro da Tutela, para decidir sobre aquilo que era a população e aquilo que era o país, neste caso concreto. Muito obrigado. Não esqueçam que amanhã temos o Ministro do Ambiente, embora na versão Energia e Transportes Urbanos.